Dou-vos as boas-vindas e, portanto, de acordo com as explicações que já vos dei, peço desculpas pelo atraso ao início da reunião. Pedia e apelava à vossa capacidade de síntese. Agradeço o vosso pedido aqui ao Grupo de Trabalho de Turismo, sendo que também todos os documentos que nos enviaram e que nos deixam vai ser depois enviado aos deputados que compõem o Grupo de Trabalho, que... Como sabem, integram deputados dos vários partidos. Neste momento temos presentes o Sr. Deputado Nuno Encarnação, do PSD, e o Sr. Deputado Acácio Pinto, como já vos disse, que tem esse constrangimento e é eleito pelo PS. Portanto, dava-vos já a palavra, sendo que vamos fazer assim relativamente aos nossos trabalhos. Fariam uma primeira intervenção, o mais sucinta que pudesse ser, para depois passar a palavra aos senhores deputados presentes para fazerem as questões que achassem adequadas. E depois voltaria a dar-vos a palavra, e nessa altura também para responderem e complementarem a vossa primeira intervenção. Portanto, assim conseguiríamos fazer com que ainda pudesse haver a intervenção por parte dos deputados presentes, já com os constrangimentos que vos referi. E muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada, senhores deputados, muito obrigado pelo vosso convite e pela oportunidade que nos dão de apresentar o Fórum Turismo 2.1. Eu começava por apresentar aqui as pessoas que estão em representação do Fórum. Portanto, eu assumo a presidência desta associação. O meu nome é Frederico Freire, um nome de origem belga, que explica aqui a conotação um bocado francesa. O Dr. César Valente assume a responsabilidade como secretário-geral da associação. O Dr. Miguel Quintas é um dos promotores da associação também. E o Dr. Carlos Torres é assessor jurídico da nossa associação e terá também aqui uma pequena intervenção para apresentar duas iniciativas do Fórum Turismo. Portanto, vamos cumprir este objetivo de síntese da nossa apresentação e partilhar convosco qual é a finalidade e quais são as iniciativas já concretizadas por uma associação que tem pouco mais de um ano de existência, mas penso que a juventude da associação também tem uma virtude que está muito colada à sua finalidade, que é de facto tentar introduzir nesta indústria do turismo, que tem um T muito grande, que abrange tantas vertentes diferentes, uma perspectiva fresca, um olhar novo numa indústria particularmente dinâmica. Sabemos hoje em dia que quase todos os setores da atividade económica são sujeitos de facto, à volatilidade dos modelos, mas no turismo ainda é mais fácil ser-se rápido e o ciclo de vida dos modelos tende a ser cada vez mais curto e, portanto, isso, nós achamos que temos aqui uma missão a cumprir. Portanto, a associação para já é uma associação de pessoas, mais do que empresas, embora também abrange participação de empresas, mas de facto tem por missão fomentar essencialmente a reflexão, o debate, numa preocupação de antecipar todas as mudanças às quais as nossas empresas se confrontam. Nós queremos verdadeiramente também fomentar aqui esta noção de excelência numa indústria de serviço em que tem um papel de grande peso na economia nacional, e sendo uma indústria de serviço, obviamente a tecnologia tem um peso determinante, mas essencialmente as pessoas é que fazem a diferença e, portanto, nós precisamos de pessoas cada vez mais qualificadas, de empresários, de gestores que tenham a capacidade de introduzir na nossa economia e na economia do turismo os modelos inovadores que sem os quais a nossa indústria não terá capacidade de sobrevivência. E, portanto, nós temos concretizado, para de facto dar corpo a esta ideia de fomentar a reflexão, o debate, como é que isso se traduz na prática, o que é que nós temos feito. Temos promovido um conjunto de iniciativas, e vou passar muito rapidamente aquilo que foi feito, há formatos diferentes, Essencialmente foram três, aquilo que chamamos, que designamos de opiniões em debate, o Breakfast and Business e o Tourism Challenges. E depois haverá outra área em que também temos atuado, mas já vou voltar sobre isso. Portanto, opiniões em debate, aqui há uma fotografia que nós usamos aqui a imagem, porque às vezes as imagens falam mais do que as muitas palavras, é reunir profissionais do setor num formato aqui de mesa redonda, e não no modelo mais clássico onde há um interveniente que é ouvido e que dá a sua perspectiva de forma um bocado unilateral. Aqui verdadeiramente nós conseguimos que haja intervenientes de qualidade que vêm fomentar, vêm provocar uma verdadeira reflexão por parte dos participantes. Portanto, temos organizado esses debates com alguma regularidade. Outra iniciativa tem sido os Breakfast and Business, que a Escola de Negócio AES tem tido a simpatia de acolher nas suas instalações, e aqui o que temos feito é também numa regularidade que eu diria de praticamente, enfim, uma vez todos dois meses, reunindo aqui um perfil já de diretores gerais, de gestores, responsáveis de empresas, e tenho que dizer, também agregando as diferentes áreas do turismo, portanto, isso também é uma das missões do fórum, fazer a ponte entre todos os intervenientes da cadeia de valor, portanto, toda a área de distribuição, agências de viagens, mas também os hoteleiros, companhias aéreas, empresas de organização de eventos e restantes intervenientes. Como sabemos, o turismo declina-se de várias formas. E, portanto, nestes Breakfast and Business também temos pedido a alguns oradores, alguns empresários, responsáveis de empresas ou pessoas com responsabilidades institucionais, de também estimular a reflexão e o debate. E, portanto, houve discussão em torno da promoção turística nacional, houve discussão sobre o novo modelo económico necessário na relação entre fornecedores e agências de viagens, e depois também uma sessão dedicada às melhores práticas comerciais no setor. Isto sempre com esta ideia de que uma das missões do fórum é verdadeiramente tentar a partilha de melhores práticas para que os gestores, os colaboradores das empresas possam ser os mais sólidos possíveis. Portanto, talvez, digamos, sendo um pouco diferente da finalidade de associações setoriais, em que não põe tanto aqui o foco nas competências de gestão, porque tem outra missão, outra finalidade. E aqui estão, de facto, umas fotografias que ilustram a participação entusiasta e já com bastante expressão de grandes, de muitos responsáveis de empresas do setor. Foram verdadeiramente muito participados. É verdade. Vale a pena referi-lo. De facto, tivemos os responsáveis máximos do nosso setor que participaram com grande entusiasmo a esta iniciativa. A terceira iniciativa que conheceu, que aqui foi para já só uma, conheceu também um enorme sucesso, que designamos aqui de Portugal Tourism Challenges, o inglês obviamente sendo aqui o idioma para poder comunicar com o resto do mundo, porque o turismo obriga esta relação com... O turismo não é uma coisa que fica restrito, de facto, à nossa esfera, mas obriga-nos a lidar com o mercado lá fora e também com um conjunto de intervenientes internacionais. E, portanto, o que fizemos foi convidar as empresas que eu diria que são as blue chip, são as empresas hoje em dia que estão, de facto, a introduzir modelos disruptivos na nossa indústria, como a Google, inclusive um conjunto de ameaças para alguns intervenientes desta cadeia, a Hotel Tonight, Everplaces, Let's Bonus, PayPal, que é um modo de pagamento conhecido, e de facto foi muito concorrida essa iniciativa. Tivemos aqui participação, estavam no auditório à volta de 350 pessoas, salvo erro, não é? E uma participação de muitos jovens colaboradores de empresas com grande curiosidade sobre estes modelos. E de facto, mais uma vez, enquanto uns devem se preocupar com, diria, a sobrevivência dos seus modelos, nós temos que ter aqui também uma postura um bocadinho provocadora, que é um bocado interpelar os modelos estabelecidos para alertar quanto ao risco, quanto às ameaças que hoje podem surgir. Vemos por todos os dias, de facto, novos modelos de negócios a surgirem. Este, portanto, era uma das vertentes, um dos componentes da nossa intervenção, esta noção do debate e da reflexão. Depois, temos outra área de intervenção, que é a nível de fomentar, de facto, a empregabilidade. Nós achamos que há, sabemos todos, ótimos profissionais em busca de oportunidades de se colocarem no mercado do trabalho, e consideramos que talvez tínhamos aqui um papel a assumir entre aproximar a procura e a oferta, para colocar as coisas desta maneira. E, portanto, criamos uma iniciativa chamada Emprega Valor, que consiste em ajudar, para já, a identificar um viveiro, perdão, uma expressão de jovens com potencial muito interessante profissional, e de os propor a empresas, e isto no âmbito também do programa Impulso Jovem, sendo que, e hoje é reconhecido, o interesse para um jovem de demonstrar as suas capacidades, tanto os seus conhecimentos como a sua própria, aquilo que é chamado em inglês, os soft skills, e sendo muitas vezes a melhor forma de permanecer numa empresa, numa base mais definitiva, digamos. E neste caso, nós temos conseguido colocar, portanto, houve 14 empresas que participaram no programa piloto, identificamos um universo de 1.200 candidatos, e a verdade é que nos últimos meses conseguimos colocar 54 colaboradores, cuja maior parte, inclusive, sabemos que estão a permanecer nas empresas que os contrataram numa base inicial de estágio. E aqui estão algumas das empresas que participaram, mas, como dizia, são 14. Outra iniciativa também que consideramos original, porque sai dos modelos, difere dos modelos mais tradicionais de se juntar a procura e a oferta de emprego, é dando a possibilidade, uma vez mais, a candidatos, a jovens, no início de carreira, de demonstrar o seu valor. E, portanto, o que fizemos foi de reunir, uma vez mais, empresas com mentores e participantes em sessões de trabalho, workshops, onde refletiam sobre modelos de negócio, ideias, conceitos novos, dão a sua opinião, o mentor aprecia, orienta, e a verdade é que, através destas sessões, também já alguns dos participantes que têm conseguido estão a ser colocados. Exatamente. Portanto, vemos aqui alguns dos participantes, neste caso, inclusive, foi o Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo, o Dr. Luís Mor, que é vice-presidente da TAP, que participou recentemente numa destas sessões, e o Eduardo Cabrita também, em representação dos cruzeiros MSC, muito, muito participadas, e, de facto, permitindo esta interação de qualidade entre o mentor e os candidatos, e que se traduz depois numa perspectiva de colaboração. Depois, a terceira intervenção é a nível de publicação de alguns estudos, e foi, de facto, feito um levantamento a nível do comportamento, e sabemos, uma vez mais, que aqui também há grande volatilidade. O consumidor tende a ser muito diferente daquilo que era no passado, porque todos sabemos que o consumidor praticamente é tão ou mais informado, por vezes, do que quem lhe vende um serviço, porque tem um canal de internet que lhe permite se informar muito bem. E, portanto, isso coloca um novo desafio para as agências de viagens, de acrescentar valor através da especialização e de outras formas de o fazer. E, portanto, esse estudo foi de facto partilhado, foi publicado, foi partilhado, foi comentado em universidades, e com alguma utilidade, com bastante utilidade para o, para o nosso setor também. Finalmente, e aqui iria passar, a não ser que preferissem colocar as vossas perguntas antes, passaria a palavra ao, ao Dr. Carlos Torres, que é um dos juristas mais conhecedores da nossa indústria, da indústria do turismo em Portugal, sobre duas propostas parlamentares que estão a ser, que foram feitas. Sim, penso que também.
Só para dar oportunidade.
Que é o projeto de reforma de fiscalidade verde.
Vai aprofundar com certeza mais tarde.
E o projeto de reforma e um projeto que possa contribuir também no, no projeto de reforma do IRS. Mas eu passava então a palavra ao Dr. Carlos Torres e da minha parte então concluí esta introdução.
Sr. Presidente, Dr. Frederico Ferreira, obrigada. Passo a palavra então ao Dr. Carlos Torres, por favor.
Ora bem, muito boa tarde. Começo por endereçar os meus cumprimentos e agradecer a disponibilidade em nos terem recebido. Ora bem, basicamente, os dois contributos, existem mais, designadamente, na área de uma questão que agora está muito em voga, que é a questão do NDC, não é? Que há uma ameaça, digamos, por assim dizer, à escala mundial e que a tempo refletimos sobre isso, mas não está espelhado aí nos documentos. Vou-me centrar em dois aspectos essenciais. O primeiro diz respeito à reforma da fiscalidade verde, em que enviámos o nosso contributo. Basicamente, incidiu sobre dois aspectos, as taxas de alojamento e o imposto sobre o transporte aéreo. Não me vou pronunciar sobre o imposto sobre o transporte aéreo, porque, entretanto, a Comissão já alterou a sua posição e bem. Parece-nos que vai um bocadinho no sentido que perfilhávamos no documento, ou seja, existindo um regime a nível europeu, que é o ETS, portanto, e estando a ser feito trabalho a nível mundial, não faria muito sentido que nesta altura estivéssemos a enverdar por esse campo. Relativamente às taxas de alojamento, eu penso que o estudo reflete aquilo que é a perspectiva europeia, aliás, podem ver na página 9, 10, aliás, um conjunto de informações respeitantes a França, Espanha, Itália, Áustria, Alemanha e Holanda. Portanto, mas nós constatámos essencialmente o seguinte, que estas taxas de alojamento têm origem sobretudo a partir de 2009, 2010 e que são uma consequência de a necessidade de se compensar a perda de receitas, designadamente em matéria de IVA. Ao contrário daquilo que se tenta transmitir, não é uma tendência, digamos, universal. Portanto, há muitos países que não aplicam e, sobretudo, França, que é o caso mais antigo neste domínio, revela uma tendência que nós devemos ter alguma atenção. Uma taxa que se manteve durante anos a fio, aliás, esta taxa tem cerca de 100 anos, mas uma taxa que se manteve durante os últimos 20 anos em 2 euros, nos últimos anos existiu a preocupação ou a tendência dos governos de incrementarem fortemente essa tendência, em alguns casos em 500%. E uma das conclusões que se retira deste estudo é o papel extremamente importante das associações empresariais, dos empresários do turismo, para, escudados naquilo que é a posição da OMT e do WTTC, tentarem de alguma forma que estas taxas não sejam introduzidas ou, pelo menos, que não tenham montantes tão significativos como aqueles que a França pretendia introduzir. O quadro seguinte, da página 11, ilustra exatamente este aspecto, ou seja, nós temos várias cidades europeias com taxa, mas também temos várias cidades europeias sem taxa. E, portanto, é importante nós termos uma ideia que, sendo o turismo um dos aspectos mais relevantes da nossa economia, portanto, 10%, 11% aproximadamente do PIB, portanto, que teremos de ter alguns cuidados neste domínio para, de facto, não estrangularmos, não criarmos obstáculos a uma atividade que pode ainda contribuir muito mais para o futuro do país. O documento que nós reputamos com grande atualidade é este anteprojeto de reforma do IRS e a possibilidade de se introduzir o cheque férias. O que é o cheque férias? O cheque férias, nós Basicamente, vamos procurar uma experiência com grande sucesso em França. França, como sabem, é o maior destino turístico do mundo, em que, de facto, percebeu o seguinte. O cheque férias começa a ser aquilo que se designa vulgarmente na ciência política pelos movimentos bottom-up. Ou seja, uma iniciativa que parte da base, as pessoas organizam-se e criaram determinada estrutura. Mas foi sobretudo um governo que a determinada altura olhou para esta realidade e que decidiu que havia, por um lado, que dar condições aos seus trabalhadores para gozarem férias, e portanto um em três franceses não gozavam férias. Reparem, nós temos de facto mais preocupações nesse domínio. E, portanto, o governo francês criou uma agência, criou este mecanismo do cheque férias, que faz fundamentalmente o seguinte. Portanto, poderíamos talvez passar para a página 3, por favor, em que se criam dois mecanismos fundamentais de ordem fiscal para impulsionar este mecanismo. Por um lado, o trabalhador fica, até determinada proporção, isenta do IRS, e por outro lado, a entidade patronal também tem benefícios ao nível dos encargos para a segurança social. Ou seja, a partir do momento em que foi lançado, portanto, este mecanismo foi crescendo de ano para ano, e há um conjunto de especialistas que apontam este cheque férias como um case study no plano internacional, que dinamizou o mercado interno e que possibilitou uma percentagem crescente da população francesa gozar férias. Portanto, é este mecanismo com grande sucesso em França que nós elegemos como um dos temas do Fórum Turismo 21 e, portanto, estamos a tentar que exista o maior acolhimento possível para esta ideia. Nos parece uma ideia extremamente interessante do ponto de vista não só de mais cidadãos portugueses poderem se terem férias, mas simultaneamente também podermos estimular o turismo interno, que de facto tem entre nós ainda uma expressão pouco significativa e que seria importante também para o futuro desta atividade que tão, enfim, expectativas têm criado ao nível político e económico, que possa ainda crescer mais nos próximos anos, criando condições para que o mercado interno venha a ter uma pujança muito significativa e que o número de cidadãos portugueses que partem para férias seja, de facto, superior. Muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigada pela vossa compreensão e capacidade de síntese. Eu passava a palavra ao deputado Acácio Pinto, pelo PS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, e saudava também, em nome do Partido Socialista, a delegação aqui presente hoje, o Sr. Presidente, Frederico Ferreira, e os demais elementos da delegação, dizendo-lhes que é para nós um grande prazer também poder interagir com as pessoas que vêm da chamada sociedade civil, as pessoas que estão no terreno, com os problemas concretos, para nos poderem trazer também aquelas que são as suas iniciativas e aquelas que são as suas propostas também. É isso que eu quero enaltecer, porque não vêm aqui só apresentar, digamos, um histórico das iniciativas que fizeram, mas trazem também dois documentos que constituem um elemento importante para os partidos políticos, e no caso do PS, desde já vos digo que eles irão merecer a devida análise no âmbito da comissão respectiva, dos deputados da comissão respectiva, e, portanto, agradeço-vos também muito isso. Dizer-vos que, quanto àquilo que aqui nos expuseram, não há dúvidas nenhumas que correm. Nós, o pior que podemos fazer é estarmos inativos, ou seja, não termos iniciativa, porque as novidades acontecem todos os dias, os movimentos e os fluxos estão sempre a alterar-se, e, portanto, vocês com as iniciativas que aqui nos explicaram, com as várias, com os quatro ou cinco eixos de intervenção, que no fundo pretendem o quê? Debater o vosso setor e acabar por construir soluções e melhores soluções para poderem implementar, seja também na questão dos vários agentes em termos globais, seja também, no fundo, dinamizar a própria economia e o próprio turismo que, quer queiramos, quer não, é uma atividade relevantíssima no nosso país e que tem vindo nos últimos tempos também a ter um aspecto relevante na nossa economia. E, portanto, dizer-vos da parte do PS, o turismo sempre mereceu muita atenção, muita cuidado e irá continuar a merecer. Dizer-vos também achei relevante um aspecto que aqui, podendo ser um aspecto menor, nós não o consideramos menor e acho que também não o consideram menor, pelo facto também de o terem integrado na vossa atividade, que é a questão da empregabilidade. Ao lançarem também um conjunto de iniciativas que visam criar emprego qualificado para pessoas que possam ser integradas em empresas do setor do turismo, merece também muito apreço da nossa parte, porque isso revela também o vosso sentido social e o vosso, no fundo, espírito de contrato social que tem que estar sempre presente nas nossas atividades, porque nós, quando estamos na sociedade, não podemos estar de uma forma isolada e de uma perspectiva unicamente do nosso cluster ou do nosso interesse pessoal. Temos que estar também a olhar para a sociedade e como uma forma de contribuirmos com as iniciativas para integrarmos aqueles que são as mais-valias, e neste caso as mais-valias também de pessoas que, tendo formação, podem também aspirar a um posto de trabalho. Portanto, da nossa parte, era isto que eu no fundo vos quero dizer. Dizer-vos que saúdo-vos, acho relevante a vossa iniciativa, o Fórum de Turismo 2.1, eu pessoalmente não tinha um conhecimento profundo da vossa atividade e da vossa iniciativa, fiquei a perceber que é mais uma associação do setor que tem aqui um segmento de atuação que me parecem relevantes, ao juntarem, portanto, os vários setores, seja nos breakfasts e business, seja no emprego de valor, seja nas várias iniciativas. E, portanto, olhamos para a vossa instituição com muito apreço, disponibilizamos. O Partido Socialista disponibiliza-se para interagir convosco, disponibiliza-se também para analisar estes outros projetos e estaremos sempre dispostos a poder, aqui na Assembleia da República, a fazer as audições que entenderem por bem, quer com o PS, quer no âmbito desta Comissão, desta Comissão de Economia, neste caso do subgrupo, ou do Grupo de Trabalho do Turismo. Portanto, da nossa parte, agradeço-vos e vamos continuar a pugnar para que o setor do turismo possa continuar, enfim, a desempenhar um papel relevante na economia portuguesa. Muitas vezes bem sabemos que não é só da nossa iniciativa, mas aqui eu também acho que a vossa iniciativa é relevante, que as coisas acontecem. Muitas vezes há uma conjuntura favorável em termos internacionais, mas se nós conseguirmos estar organizados e se potenciarmos essa conjuntura internacional, tanto melhor para o nosso país, criamos mais valor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Nuno Encarnação.
Peço desculpa, eu vou ter que me ausentar, que agora às 3 horas começa o debate sobre
a
educação.
Eu tomo nota e transmitirei.
Aliás, a deputada Hortense Martins também é do Partido Socialista e, portanto, ela...
Para quem não saiba...
ela também...
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras encorajantes. Nós temos aqui uma postura humilde. Somos uma associação recente e
isto... Peço desculpa. Somos uma associação recente e os encorajamentos são importantes para nós e queremos, obviamente, progredir sempre. Muito obrigado.
Obrigada. Então, Sr. Deputado Nuno Encarnação, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a vossa presença e mais do que a vossa presença, os vossos contributos nestas formas sintéticas de apresentarem várias ideias que seguramente nenhum de nós pensou até hoje, mas que são sempre importantes que nos tragam, porque é contactando com as pessoas que nós podemos ser úteis também a todos vós. E, obviamente, amadurecendo as ideias que nos trazem, e todas elas são sempre válidas, veremos sempre se são execuíveis ou não, do ponto de vista prático, e é isso que depois estamos cá também para ajudar a discutir e para ajudar a refletir sobre cada uma das propostas. Eu não sei, eu gostava, antes de mais, sobretudo, de perguntar que passos é que têm dado... com efetividade plena, pediram esta vinda aqui à Assembleia, tiveram mais contactos, apresentaram as suas propostas a algum membro do Governo, tiveram pessoalmente com alguém, quer dizer, gostava também de perceber como é que tem sido a vossa atuação depois no plano prático de apresentação de propostas a quem de direito, ou como é que vão fazer nos próximos tempos, mas fico desde já, por exemplo, muito agradado com estes vários encontros temáticos que têm tido, que depois seguramente dão lugar a ideias como estas. Estes breakfast and business devem ser interessantíssimos e sugeriria um dia, quem sabe, convidar também aqui o Grupo de Trabalho de Turismo a estarmos presentes para ouvir, não é para falarmos, sobretudo para ouvir, com temas que sejam de facto de redobrado interesse para todos nós e que sejam atuais. Acho que falaria aqui em nome de todos nós, porque temos muito interesse nas questões de turismo, obviamente, e em tudo aquilo que podemos ajudar. Sabemos que estamos numa boa fase do turismo nacional, mas nunca estamos satisfeitos, e o deputado Hortense Martins é uma pessoa sempre insatisfeita com os resultados do turismo nacional, mas ainda bem que é sinal que nós queremos sempre mais do que se tem atingido. Mas digo isto com um ar positivo das questões, não é com nenhuma rivalidade entre PSD e PS, nada disso, mas com esta ideia comum de que apresentem-nos propostas, digam-nos onde é que nós podemos ajudar a melhorar tudo aquilo que para o setor é importante, porque é essa a nossa função aqui como legisladores e como pessoas que contactam pessoas e que ouvem as pessoas, e que seguramente vindo de vós tem muito mais valor do que pessoas como nós que estamos na atividade política, mas que nem todos nós estamos no setor do turismo, do ponto de vista profissional. Eu já passei por essa área, por isso também aqui estou. A senhora deputada também tem uma proximidade grande, mas é fundamental que sejam todos vós que nos tragam estas ideias e estes projetos e que as tentem concretizar e que nos façam sentir que vale a pena concretizar estas propostas que trazem.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu só acrescentaria também duas questões. Para já dizer-vos que realmente o Grupo de Trabalho de Turismo, eu disse isso, embora não me alongando muito no início por causa das questões de tempo, mas que é com todo o gosto que vos recebe e que quer continuar a ter-vos como interlocutor, digamos assim, porque considera, como já disse o Sr. Deputado Nuno Encarnação, que essa proximidade e esta interação será útil para o papel que nós possamos ter em termos de deputados que seguem atentamente e que podem intervir mais em termos legislativos neste setor, e que o façam de uma forma mais consciente de todas as suas implicações aos vários níveis. Porque sabemos que este setor do turismo tem este de grande interesse e esta, ao mesmo tempo, grande dificuldade de ser multidisciplinar, e, portanto, há questões que atravessam várias comissões e que nós, enquanto deputados integrados na Comissão de Economia, mas que depois também temos de estar atentos a outras questões, como a questão do impulso jovem, que é claramente um programa que também tem o seu reflexo no que diz respeito ao setor. Mas eu achei muito interessante este programa que apresentaram, gostava só de saber se achariam que haveria algum acertos a fazer no tipo de programa ou no tipo de incentivos que estão neste momento no terreno relativamente a esse programa. Depois, só uma outra, pronto, a questão daquilo que seria passar relativamente ao transporte aéreo, pronto, ainda bem que deram conta que assim era. Também, neste momento, estamos numa fase prévia à apresentação do Orçamento de Estado, que também estará aí brevemente, e acho que mesmo esta questão da reforma de fiscalidade verde e mesmo o projeto sobre as alterações ao nível do IRS também estará, não sei em que ponto está, mas poderá dar entrada brevemente, e portanto é útil percebermos que ao nível deste setor e também de outros, quais são as prioridades e a forma como essas alterações podem ter impacto nos objetivos que se querem para o nosso país. E também me parece muito interessante aquela questão do cheque férias. Realmente, pronto, nem sempre temos o tempo para aprofundar, e é um assunto que, aliado ao facto de o mercado interno estar tão deprimido e ao mesmo tempo podermos, parece que hoje em dia toda a gente pode gozar férias, mas não é, se calhar já houve tempo em que era mais assim do que é atualmente, e se calhar também realmente é um aspecto interessante que se pode aqui conjugar duas vertentes e que acho que vale a pena olhar e ser aprofundado. Eu já agora também gostaria de vos perguntar relativamente às escolas de formação, se têm alguma informação que nos possam deixar aqui sobre como é que, ao nível do turismo, como é que isso se está a processar e como é que vêm, não só a forma como ao nível da formação, essa formação está a ser dada, como aquilo que pensam que vai acontecer no que diz respeito a essas escolas. E gostaria ainda, por último, ainda não tive também a oportunidade de falar, mas eu tive recentemente num debate interparlamentar na Croácia que reuniu deputados do turismo dos vários países, portanto, ao nível europeu, e eles neste momento, e no fundo era sobre a sustentabilidade do turismo, olhando para a vertente cultura e turismo, património, cultura, natureza. E isso, no fundo, é o tal âmbito do muito que há a fazer também ao nível de Portugal. Porque, como o Sr. Deputado estava aqui a dizer, eu gosto de ver os números a crescerem. O que me preocupa não é hoje nesse aspecto, porque ficamos todos contentes com isso. O que me preocupa é a sustentabilidade desses números, sabendo nós darmos ameaças que são a concorrência de outros países. Claro que algumas condições e constrangimentos estejam ultrapassados, esses movimentos e esses fluxos desaparecem com a mesma volatilidade com que vieram para Portugal. Portanto, e conscientes desses perigos é que nós temos que perceber o que é que nós estamos a fazer para que o turismo seja sustentável no país e se estamos a fazer tudo o que poderíamos, dado o potencial que temos e os recursos existentes. Aliás, somos ambos da região centro e, portanto, não é que aquela ideia de que todos podem ter turismo, mas a verdade é que se países como, eu estava a dizer a Croácia, mas outros, todos daquela zona, se procuram no fundo, criar motivações aliados ao seu património, aliados à natureza, e que até neste momento eles estavam a reunir os deputados ao nível europeu, porque no sentido de que até ao nível europeu seja visto como investimento e incentivo a questões que possam ter a ver, sei lá, com o património gastronómico, que possa ser visto não de uma forma tão imediata como algo que possa ser apoiado, mas afinal de contas é o para se criar a tal sustentabilidade. Por exemplo, ou então da recuperação de um barco ou do que seja, não é? Para no fundo criar a tal diversidade e no fundo identidade que leva a que a pessoa escolha Portugal e não escolha um outro país, mas pela mesma questão do sol, que é igual em todo lado, não é? E aí, a esse nível, também me parece que nós temos muito a fazer e temos, ao nível cultural, que é tal aspecto que pode dar essa diferenciação, muito a acrescentar e que, de acordo com os mercados a que nos dirigimos, isso possa ser muito mais valorizado do que ainda é. Claro que para nós às vezes parece muito fácil, porque de repente todos valorizam Lisboa, todos valorizam, pronto, mas como sabemos os produtos turísticos demoram muito tempo a criar. O Douro não foi criado em 2 anos, foi criado ao longo, e para alguns parecia impossível criar-se e tudo mais. É como a questão do apoio às low cost e a problemática toda que isso tem e que foi muito, a dada altura foi muito questionado, não é? Mas também sabemos, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, mas sem isso, se calhar, também não tinha havido os fluxos que nós temos atualmente no Porto. Pronto. Desculpa, lá também já me alonguei, mas como estamos aqui quase já no âmbito mais curto, aproveitei também para isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de mais, queria-vos dizer que é com imenso gosto que gostaríamos de vos acolher, de facto, em algumas destas nossas iniciativas. Foi referido aqui o Breakfast and Business, não só para que nos ouçam, mas também que participem ativamente.
Sim, desculpe, Sr. Presidente, mas dizer, de facto é assim, nós de vez em quando temos convites de várias associações que foram trabalhando em proximidade connosco e algumas levaram tempo a descobrir que podiam trabalhar dessa forma, e nós podendo, é útil de facto quando podemos estar presentes, para também, é uma forma mais fácil de nos inteirarmos também de algumas questões críticas, nem sempre é possível, mas quando acharem útil.
Sem dúvida, e de facto o conceito é verdadeiramente o do diálogo nessas sessões, e portanto não é só aqui uma mensagem unilateral. Foram colocados uns conjuntos de perguntas e houve um conjunto de observações. Eu gostava só de reagir, talvez, ao último a observação da senhora deputada relativamente à necessidade de facto de assegurarmos um turismo sustentável no longo prazo e que não seja só, que não é resultado de talvez fatores ou conjunturas geopolíticas que possam favorecer um ou outro destino. E eu queria reagir sobre essa observação porque é verdadeiramente com também esta preocupação que o Fórum de Turismo tem a sua essência, a sua substância. Nós, é visível para todos que, de facto, a crise que atravessamos nos últimos anos tem tido, por um lado, um efeito positivo, porque vemos nas ruas de Lisboa e do Porto, para só citar aqui dois destinos mais, com mais expressão da nossa oferta turística, vemos surgir novas iniciativas, novos modelos de negócio. Muitas vezes os promotores desses modelos são pessoas também novas, isto tem um pouco a ver com o moto da associação para uma nova geração de profissionais da indústria de viagens, de turismo e eventos. E acho que isso é muito positivo. E com isto o que eu quero dizer é que não são, obviamente, a promoção turística é importante, mas os tempos do autoelogio estão terminados. Nós estamos no mundo das redes sociais, onde a informação está ao alcance todo em tempo real, ao segundo, e o que é verdadeiramente importante é a qualidade da experiência vivida pelo visitante, pelo turista. Portanto, se há já não podemos dizer que somos bons, somos temos características assim ou assá, nós temos que verdadeiramente entregar a promessa feita. E portanto, o que temos visto, acho que foram dados muitos passos positivos na requalificação, por exemplo, de algumas áreas de Lisboa, mas felizmente, aqui colocando as coisas numa perspectiva, digamos, construtiva, otimista, felizmente também ainda há muito por fazer. Posso dizer aqui só um comentário pessoal, que há pouco tempo passei um fim de semana, ou uns dias, com a minha mulher e os meus filhos, na belíssima zona da Serra do Gerês, e que fiquei horrorizado com aquilo que vi, sinceramente. Vi situações de risco para a integridade física das pessoas, que me lembrou o episódio que todos ouviram falar no Cabo da Roca, em que um casal caiu pela falésia abaixo. Eu assisti à minha frente em pessoas que corriam risco de morte em zonas que não estão minimamente, não há nenhum enquadramento a nível da integridade física das pessoas. Depois tive a oportunidade de falar com um operador, digamos, uma pequena empresa do setor da aventura, que me dizia que já tinham morrido pessoas e, portanto, que o Parque Nacional do Gerês não tinha nenhuma, não sei, enfim, não havia grande preocupação em que ia proteger com a segurança e também com a sinalização, com as estradas. Ainda há pouco tempo estive nos Estados Unidos, na zona da Califórnia, e vi tudo o contrário. Isto tudo para dizer que, de facto, há muito por fazer em várias áreas para que a segurança esteja melhorada, e não só a acessibilidade, e há vários aspectos mais soft. Para responder aqui a uma das perguntas do Sr. Deputado sobre o percurso do fórum em todo, os contactos com os seus parceiros, vamos dizer, os stakeholders em inglês, talvez deixava aqui ao Sr. Secretário-Geral da nossa associação, se quiser comentar qual tem sido as diferentes demarches, algum obstáculo que se tem colocado, alguma dificuldade na apresentação das nossas ideias. Só para responder à primeira pergunta.
Nós temos contacto com a Secretaria de Estado de Turismo, inclusive eles têm participado nos nossos eventos e estão presentes, muitas vezes não com o Senhor Secretário de Estado, mas com adjuntos. Atualmente também já fomos recebidos pelo chefe de gabinete do Senhor Secretário de Estado. Penso que neste momento está tudo bem encaminhado. As propostas não foram enviadas ainda à Secretaria de Estado, foram lançadas há muito pouco tempo e enviamos para as comissões do anteprojeto para fazerem uma primeira avaliação, e neste momento poderá ser um dos próximos passos. Respondia também à questão que fez sobre a questão do impulso jovem. uma das questões que nós temos como entidade, como Fórum Turismo 2.1, em que tentamos promover o mais rápido possível a empregabilidade dos jovens, caso, no meu caso e como colegas meus, que possam estar nesta situação de desemprego, é que o tempo de demora da aprovação dos estágios é muito grande. E muitas vezes, nós temos 54 estágios aprovados, mas temos uns 25 ou 30 para aprovarem. E muitas vezes as empresas, quando estão 4 ou 5 meses sem uma pessoa para aquela função, conseguem adaptar-se e já não precisam daquela pessoa. Não podem. Nós temos estágios que foram analisados em abril e maio e que ainda não foram aprovados. E se calhar quando forem aprovados, se calhar as empresas já não vão querer essas pessoas porque já não precisam delas. É uma questão, um alerta muito grande. E a parte dos pagamentos também. Também demora muito tempo.
Posso testemunhar a nível da minha própria empresa também dessas dificuldades que foram verificadas. Depois, a Sra. Deputada também colocou uma dúvida relativamente
à formação.
À formação, exatamente. Talvez.
Sim, eu também sou suspeito nesta área da formação, também acabei o meu curso há muito pouco tempo. Eu acho que neste momento há três níveis muito dispares no setor. Acho que as escolas de hotelaria e turismo de Portugal.
Convém dizer que...
Sim. É só uma pequena interrupção, porque a credibilidade, o César, quando foi convidado e aceitou também trabalhar connosco, tem um trajeto, embora curto, mas também é interessante, como secretário-geral, era presidente da Associação dos Gestores Profissionais de Turismo, portanto, incluía na sua associação mais de 1000 pessoas, estudantes, de várias distintas universidades do setor de turismo, pelo que tem também alguma propriedade naquilo que está a dizer, só porque neste...
Obrigado.
À parte. Vou voltar à
pergunta. Sim. Não, e sendo uma associação virada para os futuros profissionais, temos de ser consistentes com a nossa convicção.
Obrigado.
O secretário-geral tem que ser representativo desta convicção.
Não, obrigado. Não, a nível do ensino, no nosso entender, tanto a nível pessoal como do Fórum Turismo 2.1, conseguimos perceber que as escolas de hotelaria e turismo de Portugal estão a ter uma formação fantástica, os níveis de empregabilidade são ótimos, saem com muita prática, aí também são cursos muito virados, mais principalmente para a área hoteleira. Depois, a nível de universidades e instituições de ensino públicas, é como tudo, existem universidades muito boas, existem universidades em que os docentes são bons, mas que são cursos que seriam atuais há 10 anos atrás e não a pensar nos próximos anos. Existem cerca de 70 cursos de turismo e cerca de 8 mil pessoas a saírem por ano para o setor. Acho que são alguns números a pensar, porque poderemos correr o risco, como os engenheiros civis, como tudo em qualquer dia, temos mais pessoas formadas em turismo do que turistas em Portugal.
Neste âmbito, e é apenas um pequeno apontamento, no âmbito dos nossos breakfast and business e no contacto que temos com diferentes gestores de hotelaria, porque volto a frisar aquilo que disse o presidente do fórum, o contacto do breakfast and business são com os diretores, os principais diretores e donos dos negócios do turismo em Portugal, transversal, portanto não está dedicado apenas a um, e no âmbito deste contacto o que nós temos visto, e todos, sem exceção, tem apontado que o curso técnico é extremamente importante na empregabilidade e não tanto o curso generalista de gestão. Portanto, quem sabe fazer a cama e quem sabe servir à mesa é quase um garante de empregabilidade hoje em dia no setor da hotelaria, para dar um exemplo específico, que é um dos setores que mais emprega em Portugal, e portanto daí a relevância dos cursos técnicos e não tanto dos cursos superiores no setor do turismo. Já, e finalmente, para completar, e desculpe, estamos aqui um bocado a talho de foice, mas para completar, há um estudo importante que eu acho que pode ser relevante, nomeadamente numa questão do cheque de viagem, que apontava para pessoas que recebam um salário médio mensal de 800 euros, estariam dispostos a guardar por mês, em média, entre 500 a 600 euros para passar férias, o que significa, por mês, no acumulado do ano. Portanto, é quase a representatividade de um salário para alguém que recebe um salário de 800 euros por mês, é de facto bastante significativo. O que significa que os portugueses não abdicaram de todo das suas férias ou do seu tempo livre têm disponível para fazer esse investimento e, portanto, existe aqui um potencial uso deste valor para ser aplicado em Portugal e que muitas vezes é utilizado para férias no estrangeiro, o que permite ou não permite revitalizar ou pelo menos adicionar ou alavancar o próprio negócio do turismo que temos em Portugal, nomeadamente na hotelaria, na restauração e os IVAs correspondentes, IRS e empregabilidade do setor que pode trazer como uma virtude, um ciclo virtuoso neste processo todo.
Eu agradeço as vossas respostas, só dizer-vos que, de facto, o orçamento está previsto ser entregue aqui lá para o dia 15 de outubro. Normalmente, nessa altura, portanto, o trabalho parlamentar é focalizado mais na questão das finanças, da Comissão de Orçamento e Finanças e também dos deputados de outras áreas que trabalham nesses aspectos. Estas áreas da fiscalidade, pronto, associadas aos impostos e tudo isso, e muitas vezes o orçamento também vem com áreas que não têm a ver diretamente com esses aspectos, mas desde normas que tenham a ver com direitos, liberdades e garantias a outras que tenham outros. Mas isto não estou a dizer deste governo, é prática e hábito normal dos governos aproveitarem os orçamentos também para limarem ou acrescentarem mais algum aspecto que consideram importante. O que eu dizia era que se considerassem útil, embora eu vá fazer isso com os deputados que integram a nossa comissão a nível dos vários grupos parlamentares, também fazerem chegar as vossas propostas desta área da fiscalidade diretamente aos grupos parlamentares na altura do... agora, pronto, nesta fase. Bem, mas pronto, muito obrigada, nós vamos dar com certeza uma atenção aprofundada e ficamos disponíveis para tudo o que acharem útil. Têm os nossos contactos, julgo eu, e esta audição é gravada normalmente em sistema áudio. Nós também na página da Assembleia temos as atividades do grupo parlamentar e vamos colocando lá na página normalmente as audiências que temos e algumas das questões e pronto, mais uma vez obrigada pela vossa presença.
Nós é que agradecemos, Sr. Deputado, mais uma vez.